Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. A partir de agora, estamos no ar, depois do programa No Ponto, com a apresentação do Luiz Tadeu. Estamos aqui com o programa Na Torcida, com oferecimento de Dr. José Davi Cartabil e também a Toline Vidros. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo novamente, né? Você que estava aí há pouco no programa No Ponto.
Exatamente. Muito boa tarde agora, Zantucci. Boa tarde novamente aos ouvintes. Agora no Na Torcida, né? E hoje a gente vai falar com o Fernando Castoldi, né?
Isso mesmo, Luiz Tadeu. Vamos conversar com o técnico do Ibira. O Ibira que foi eliminado da competição, né? Do Estadual Série B, e agora a gente vai conversar com ele. Ô, Fernando, boa tarde a você. Seja bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique.
Boa tarde a todos. Prazer em estar conversando.
Fernando, falando sobre a tua participação ali na equipe do Ibira, né? Qual a avaliação que você faz nesse tempo que você esteve por ali?
Pois é, o Ibira foi um pouco surpreso para mim, né? Eu trabalhei na AD 2020, e daí depois eu estava parado, né? E aí recebi esse convite, mas logo aceitei, né? Sabia que Ibira não estava numa condição boa, né? Na verdade, fez 15 pontos. De 15 pontos, fez 2 no primeiro turno. E resolvi aceitar o convite, né? E fizemos um trabalho muito bom. Queria dar até os parabéns, né, para os jogadores, aí a direção. Os jogadores aceitaram a proposta do trabalho aí, minha, acreditaram no trabalho. E a gente fez uma campanha boa aí no segundo turno, né? Mas, infelizmente, ali precisou de alguns pontos, né? E aí, nesse último jogo, a gente não conseguiu. E os resultados também não favoreceram, né? Mas fiquei muito feliz nessa pequena participação, né? Não chegou a fechar 2 meses aí de trabalho. Mas já deu para mostrar alguma coisa e mostrar também aí o pessoal de Ibiraiaras, para os torcedores, para os diretores, que pode ser possível fazer um trabalho, né? Um trabalho bom, né? Honesto, né? Então, tenho ideia e acredito, né, que o ano que vem o Ibira vai continuar.
Fernando, visto que em tão pouco tempo, né, 1, 2 meses que tu ficou, como é que é para ti, treinador, pegar uma equipe já em andamento?
Foi um pouco difícil, porque, como vocês sabem, cada treinador, né, tem o seus métodos de trabalho, o jeito de jogar, o jeito de trabalhar, né? Então, até eu fiquei muito surpreso, né, confesso, que os jogadores, pô, eles assimilaram muito, muito fácil o trabalho, né? E a gente jogou ali esses jogos aí com muita dedicação e fazendo o trabalho mesmo, né? A gente não deu essa crescida aí no segundo turno aí, por sorte, né?
Ô, Fernando...
Foi mesmo, de assistir os jogos aí.
Tu acha que se você tivesse chegado mais cedo ali também para ajudar a equipe, talvez hoje o quadro seria outro?
É difícil falar, né? Só que teria um pouco mais de tempo de trabalho, né? Logicamente, a tendência é ter feito um pouco mais de pontuação, mas as coisas foram assim, né? Então, só volto a frisar, né? Fiquei muito feliz ali de ter realizado esse trabalho aí e foi provado aí que a gente pode fazer um bom trabalho com uma sequência de trabalho, né?
Fernando, a equipe, no modo geral, né? A gente nota que Ibiraiaras tem bastante jogadores da casa. Como que tu vê isso também? E jogadores de fora, né? Como é que é esse trabalho, tu casar jogadores que já têm uma experiência com os jogadores que são ainda base, que estão ainda na preparação, visto que Ibiraiaras é uma equipe ainda muito nova, né?
Pois é, jogadores... até a direção tá de muito parabéns ali, né? Porque pouco tempo de trabalho, né? Que eles estão ali, né? A existência aí do Ibira, e já tá chegando numa Série B e jogando de igual para igual com as equipes. Os jogadores da casa dedicados, né? Claro, todo o trabalho tem que ter uma evolução, uma melhora dos jogadores. Vieram jogadores de fora também que acrescentaram muito, né? Muito mesmo. Tivemos umas perdas, né? Do Leozinho ali e do Railson, que tiveram umas lesões até graves, né, porque foram questão de cirurgias, de ligamentos, Isso aí também afetou muito, né? A nossa equipe perdeu esses dois jogadores, que grandes jogadores e de ajuda muito grande na equipe. Mas foi uma mescla ali, né? Foi uma mescla com os jogadores da casa e jogadores de fora. Então, né, como eu falo, né? Então, de parabéns aí, porque podem ter certeza que foi muito duro esse mês ali, né? Deles, o Ibira estava numa decrescente ali, né? O baixo astral também, porque só perder não é legal, né? Mas conseguimos dar uma pegada ali, né? E graças a Deus o time ainda continua na Série B, né? Que é o importante, né?
Pois é, Fernando, essa questão, né, da equipe local, a gente tem como exemplo, falando aqui de Lagoa Vermelha, o Lagoa Esporte Clube, que até então, Lagoa Futsal, na época, usava muitos jogadores da casa. Aí iam lá, jogavam, batiam, batiam, chegavam nas semifinais, não conseguiam classificação. E depois que o Lagoa se tornou Lagoa Esporte Clube, que acabou unindo o Lagoa Futsal com o Milan, na época, começaram a profissionalizar ainda mais a equipe, trazendo jogadores de fora, né? Até que ponto isso é importante daqui a pouco, até proibir a fazer um planejamento parecido?
Pois é, falando do Lagoa, eu lembro muito bem, porque 2019 eu estava na AGE, e 2019 foi uma Série B a mais difícil de todos os anos. Inclusive, as equipes que hoje estão na Série A aí, inclusive aquele ano o Lagoa foi campeão, né? Eles eram todos daquela 2019. Em 2019 eu estava na AGE com um time que eu treinava todas as noites, né? Não sei se lembram, né? A gente até numa classificação aqui em Guaporé a gente ganhou, né? De 12 a 5 ali do Lagoa. E depois nós fomos decidir lá em Lagoa uma classificação. Inclusive aquele ano a AGE ficou em quarto lugar, recebi um prêmio de melhor técnico, né? Então é muito difícil. Só à noite treinar, né? E como que aconteceu agora? Lagoa e como a AGE no momento se transformaram em profissionais, né? Trabalham dois turnos, tem condições de trazer jogadores, né, qualificados, né? O caminho é esse aí. O caminho é esse, né? Mas aí vai de muita dificuldade, né, aquela questão financeira de ajuda, né? Mas o certo, Ibiraiaras teria totalmente um potencial grande para fazer isso, né? Um planejamento bom e trabalhar em dois turnos, né? Eu acho que seria o ideal. Mas as dificuldades são grandes, né? Então, o pessoal às vezes caminha conforme consegue, né?
Fernando, claro que ainda é muito cedo, né? Mas existe alguma possibilidade de ano que vem, alguma conversa já, talvez, para que tu fique no Ibiraiaras?
Olha, isso existe. Existe, né? Não vou negar. Eles gostaram do trabalho que foi feito aí. Eu também gostei dali do pessoal do Ibiraiaras, uma direção muito honesta, sabe? Gostei muito mesmo. Mas claro, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ainda é muito cedo, né? Pode surgir oportunidades por ambas as partes, né? Mas claro, a gente pode conversar, logicamente, a gente está aberto a isso. Vamos deixar agora o Ibira também, né? Se ver as ver o que vai acontecer, as condições que eles vão ter para o ano que vem, certo? E eu naturalmente também, né? Posso estar recebendo propostas. Isso é coisa da bola, né? Que quando a gente faz um trabalho bom, quando a gente está aparecendo ali, né? Sempre tem coisas boas para vir.
Além da permanência no Ibira Futsal, Fernando, tu já tem alguma proposta para outra equipe?
Olha, na verdade, eu já tive uns contatos ali, né? Mas deixar as coisas passarem, né? Eu acho que é muito cedo. Não quero ter contato com alguma coisa que a gente não possa pensar melhor, né? E na verdade, se eu tiver uma coisa muito concreta, assim, o primeiro clube a conversar vai ser o Ibira, né? Eu acho que Isso é de uma questão honesta minha, né? A primeira conversa com eles, né? Se a gente tiver um acerto, a gente pode fazer um grande trabalho no Ibiraiaras ainda. Se não tiver, também a vida segue, né? E cada um sempre procurando o melhor.
Tu acabou residindo esse tempo em Ibiraiaras, Fernando, ou você viajava toda semana também para realizar esse trabalho?
Não, na verdade, o primeiro convite teve isso, mas não tem como, né? Guaporé, Ibiraiaras, né? Toda hora viajando, não. Não, eu residia em Ibiraiaras, né? Depois dos jogos vinha para Guaporé e depois na terça-feira de manhã chegava lá em Ibiraiaras, né? Ficava num hotel ali, né? No hotel do seu Pirinoto ali. Até fazer uma propaganda, porque muito bom, né, o hotel. Mas e foi melhor assim, né? Foi melhor porque não tinha condições de toda hora estar na estrada aí, né? Não dá certo.
Ô Fernando, você que viveu a atmosfera do vestiário do Ibira, né? Você que participou desse projeto aí, no teu ponto de vista, o que é que deve ser realizado para que a equipe aí consiga para o próximo ano, quem sabe, carimbar aí a sua vaga também na Série A do Gauchão?
Ah, mas é o planejamento, né? É o planejamento. Todas as equipes têm essas dificuldades, como o Lagoa teve aí, né? Em bastante tempo também, porque a gente sempre teve enfrentamentos com o Lagoa, né? Inclusive amigos aí que jogam, o Picolé, um grande amigo. Esse planejamento, né? De condições financeiras, de fazer uma coisa, se tiver condições, logicamente, uma coisa mais profissional. Eu acho que trabalhar em dois turnos seria o ideal, né? Faz um trabalho muito bom nisso. Então, essas condições, né? De sempre procurar melhorar. Agora, vai muito da questão, né? Todo mundo sabe, a questão financeira pesa muito, né? E às vezes as pessoas têm umas ideias, né? Tem essas ideias boas, mas não consegue pôr em prática por essas coisas, né? Das dificuldades financeiras. E todo mundo passa por isso, né? Todas as equipes. Então, eu acho que se o Ibira conseguir essa questão, reajustar, né? Essa questão financeira com o trabalho profissional, tem muito a crescer, e muito mesmo.
Essa questão do vestiário, Fernando, o que que acabou afetando Ibiraiaras, o Ibira, nesse ano de 2022? Tu falava ali que também a questão de não ter, quem sabe, uma vitória, enfim, prejudica bastante, mas no modo geral, o que que acabou faltando fora o planejamento?
Ora, o vestiário não. Para mim foi tudo tranquilo, né? No momento que eu estava aqui no que estava no Ibiraiaras, a gente sempre trabalhou firme, como eu falei, desde o começo eu tive uma conversa com a direção, com os jogadores, né? Principalmente com os jogadores, como que seria o meu trabalho, e eles assimilaram isso muito bem, entendeu? Muito, muito mesmo, entendeu? Consegui dentro desse quase 2 meses que eu fiquei em Ibiraiaras, fazer o time jogar como eu queria. Não 100%, não aquela perfeição, que talvez perfeição nunca chegue, mas dentro do vestiário ali foi tranquilo na minha parte. Enquanto eu estive no Ibira ali, foi tudo tranquilo, direção tranquila, jogadores tranquilos, sabe? Passamos muitas felicidades ali nesses 2 meses, né? Tanto foi provado aí que o segundo turno a gente deu um salto enorme.
Ô Fernando, a gente sabe que, claro, não diferente de Lagoa, né? Ibiraiaras são cidades pequenas, mas que têm aí um grande potencial no esporte, essa questão de jogadores locais, assim, tu não acha que às vezes a reclamação dos próprios familiares dos jogadores, quando você não coloca a jogar ou não deixa à disposição, não acaba também atrapalhando um pouco o trabalho de vocês?
Olha, eu acho que a coisa tem que ser honesta, né? Certo? Então, por exemplo, agora eu tive ali em Ibiraiaras, eu além do grupo, eu gosto de ter um grupo grande trabalhando. Eu além dos jogadores da casa, adultos, né? E eu chamei uns meninos de 17, 16, 17 anos para participar desse grupo adulto, né? Eles treinavam junto com nós. Mesmo trabalho que era feito com o time adulto, eles também estavam. Agora, essa questão de jogar ou não jogar, teve jogadores também que que vieram de fora e não jogavam tanto, jogavam menos, né? Isso vai do momento, né? Vai do momento como que o jogador está, como que o jogador entra no trabalho do novo treinador, né? Eu não sei como é que era antes também, né? Mas isso aí é questão de momento, né? Eu não agora familiar que vai reclamar, todo mundo quer jogar, né?
Uhum.
Todo mundo quer jogar. Se o treinador pudesse colocar 14 em quadra, né? Então, eu sou bem tranquilo sobre isso aí, né? Ou quem, por exemplo, um pivô que a gente tinha ali em Viraiaras, né? Ele começou a jogar comigo, né? Teve mais oportunidades. Isso vai da questão do trabalho, do como, né? Que nem eu falei, teve uma mudança muito drástica no trabalho, porque cada treinador tem o seu método de trabalhar. Mas sobre isso aí, eu sou tranquilo, né? Eu acho que se o jogador tem condições, ele entra. Se não tiver, não entra e aí é assim que segue, né?
Ô, Fernando, sabe que você falou da Age, né? Por muito tempo, a Age foi uma pedrinha no sapato também do Lagoa Futsal, né? O Lagoa acabava chegando a semi ali e acabava caindo pra Age. Você tem acompanhado os jogos também, tanto da Age e do Lagoa Esporte Clube?
Pois é, que nem eu falei pra vocês, né? A gente teve esses enfrentamentos, né? Aqui na classificação, a gente, todo mundo achou por surpresa, né, que foi 12-5 para a Age, né, e depois a gente perdeu o primeiro jogo aqui na classificação e teve que decidir lá com o Lagoa, a gente perdeu, né, então, depois o Lagoa seguiu, e foi na disputa, né, com a Horizontina, né, então, sempre disputas, né, sempre jogos, eu me lembro de outras épocas também, né, sempre foram jogos difíceis, né, e acompanhei, sim, acompanhei. Eu assisti uns jogos aqui que a Age joga em Dois Lajados, né? Porque não tenho ginásio ainda pronto. Fui assistir, fui conversar com. Né, eu tive o Ronaldo, que trabalhou comigo, né, lá na BGF, o Picolé, que trabalhou conosco lá em Soledade, ainda quando o Marquinhos Xavier era. Marquinhos Xavier, que hoje é da seleção. E eu era o preparador físico dele lá em Soledade, e o Picolé era jogador ainda. A gente tem uma amizade muito grande, entendeu? Então, assisti, né, até aquele dia a Age venceu o jogo. As equipes se profissionalizaram, elencos fortes, né, grupos fortes. Hoje eu vejo a Age aí, né, com, nossa, buscando jogador, sai jogador, entra jogador, né, então. E a mesma coisa no Lagoa, né? Um grande clube.
Eu acho que tu chegou a trabalhar com o
e
Rodrigo
a campanha
Tix
dos
também,
dois, ele
né?
tá muito bem. Como?
Tu chegou a trabalhar com o Rodrigo Tix também, né?
Não, o Rodrigo Tix esteve na Age, mas daí trabalhou com o Flávio, né?
Ah,
Foi,
sim.
acho que foi 2018, né?
Tá certo.
2017, por aí. Eu tava trabalhando no 15 de Vila Maria. Eu lembro do Tix, né? Ele trabalhou aqui na Age, mas aí com o Flávio.
Tá certo. Fernando, a gente quer agradecer a tua participação, desejar muito sucesso a você e dizer que os microfones da tua Rádio Cacique sempre estarão à disposição tua e da equipe que tu estiver trabalhando.
Eu agradeço muito, né? Sei que é Rádio Cacique muito forte na audiência e no esporte ali, que leva o Lagoa aí à frente, né? As notícias. Sempre à disposição quando precisarem aí. E espero, né? Vamos seguir aí, vamos ver o ano que vem o que acontece ali. Daqui a pouco está em Viraiaras novamente ou num outro clube. Mas sempre seguindo no bem aí, nas coisas boas. Obrigado a todos.
Então, Luiz Tadeu, a participação do Fernando Castoldi, né, que esteve conversando conosco aqui no programa Na Torcida nesta tarde. O que tu achou aí da avaliação do professor?
Que bacana, né? Boa avaliação aí do professor, né? Como ele comentou, a equipe já em andamento é complicado, mas que nos seus 2 meses, né, que ficou por Ibiraiaras, pôde fazer um bom trabalho, e ele dá para se notar que contente, né, com o trabalho desenvolvido, até pelo pouco tempo que teve, né? Então, pouco tempo conseguiu arrancar ali vitórias importantes, infelizmente não conseguiu o resultado para seguir na fase, mas também não deixou com que o Ibira acabasse caindo para a Série C, né?
Luiz, vamos chamando aqui o primeiro intervalo do programa Na Torcida e já voltamos por aqui também com o segundo bloco, destacando a dupla Grenal Lembrando que o nosso programa é sempre com oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Davi Cartabil, nossos patrocinadores do horário.
Na torcida, a gente joga junto!
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Na Torcida, tarde de terça, 9 de agosto de 2022. E agora vamos falar também do Lagoa Esporte Clube, Luiz, porque é o seguinte, hein? O Lagoa, ele joga neste fim de semana, né? No retorno, enfrenta a equipe da Fux de Seberi.
Isso. Sábado, às 20 horas, em Lagoa Vermelha, tem jogo aí do retorno. Então, Lagoa enfrentando a equipe da Fux, às 20 horas, aqui em Lagoa Vermelha. E aí, no domingo, nós temos jogo aí do Sub-20, né, Zantucci?
Pois é, havia uma grande expectativa. Inclusive, ontem o Davidson tinha me avisado que o jogo seria lá no dia 1º de outubro, né, porque o Guarani vem jogar em Lagoa Vermelha. E a equipe viria junto, né, para fazer uma dobradinha. Jogar a equipe Sub-20 e depois jogar a principal. Mas não conseguiram essa alteração. Em virtude disso, o jogo vai acontecer, sim, neste domingo, aqui em Lagoa Vermelha, também, às 18 horas da tarde. Lagoa, Sub-20, enfrenta a equipe do Guarani de Frederico Westphalen.
Jogo difícil também, né?
Jogão, jogão. Lá o Lagoa ganhou, né? Foi lá nas primeiras rodadas, lá no mês de julho. O Lagoa acabou vencendo a equipe do Guarani jogando lá em Frederico.
Com certeza. E agora a equipe do Guarani vem à Lagoa Vermelha, né, Zantucci? Porque agora são grandes jogos, né?
É o retorno, né?
Retorno agora. Cada vez fica mais difícil. O Lagoa acabou perdendo, né, o seu primeiro jogo aí da volta para a equipe da Anfi, 3-2. Nesse jogo, infelizmente, não vai contar com o Pedrinho e também com o Guima, né?
Foram expulsos.
Foram expulsos. Mas claro que tem todo o plantel aí à disposição. Os guri vêm jogando muito bem. Mas claro, né, que o Pedrinho, ele vem jogando muita bola. A gente já vem comentando isso há vários programas. O Pedrinho está numa fase muito boa e que vai fazer falta, claro, para esse jogo aí contra o Guarani. Ele foi expulso do Sub-20, né? Está à disposição do principal para o jogo de sábado.
Quem está fora dessa partida contra a equipe da Fux é o Gabriel Rosa, né?
Isso, Gabriel, que foi expulso, né?
Na última partida lá contra o Guarani de Frederico.
E agora cumpre, então, nesse jogo. Lembrando que na Copa dos Pampa ele jogou, né? Até porque é outra competição, então ele pode sim disputar aí na Copa dos Pampas.
Dupla Grenal, Luiz, quais são as informações que você traz para nós?
O Grêmio joga hoje, né, Zantucci? Enfrenta aí a equipe do Operário e tem o dever de vencer, né? Se bem que o Internacional também tinha o dever de vencer contra o Fortaleza, né? Mas acredito que sim, o Grêmio aí joga hoje, então, joga em casa, né? Enfrenta a equipe do Operário às 19 horas. Jogo importante até para a classificação aí no Brasileirão Série B, né, Zantucci?
Se ganhar, vai a 43 pontos, né?
Isso. Acho que é difícil passar o líder, né? O Cruzeiro aí tá
tendo
uma boa
em vista,
folga, né? 49.
Eles têm um confronto direto ainda, mas é meio complicado. Eu acho que o Grêmio vai ficar ali entre segundo e terceiro colocado no final do campeonato. E o Inter joga quando?
O Internacional joga quinta-feira, né? Pela volta aí da Copa Sul-Americana, enfrenta a equipe do Melgar. O Internacional joga em casa às 19h15 da quinta-feira. Lembrando que no jogo de ida, né, o Internacional empatou em 0-0. Então acaba ficando um pouquinho, em tese, um pouco mais fácil, né, para passar para a próxima fase.
Maravilha. Luiz, encerramos por aqui a nossa participação de hoje e amanhã tem mais.
Fechou, então. Aquele abraço para você, nosso amigo ouvinte. Amanhã tem mais informações, então, do esporte.
Programa Na Torcida, sempre com oferecimento de Dr. José Davi Cartabil e também Atoline Vidros. Fica aí que na sequência tem notícias da hora e já voltamos com o programa Em Alta.